Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o Paulo Buarque. Ele mora na província da Huila, em Angola. Quando eu ligo aqui para os nossos ouvintes, eu sempre pergunto quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América. Quando é que você começou a ouvir?
Eu comecei a ouvir a Voz da América nos anos 70, 76. Foi justamente quando o serviço de língua portuguesa foi criado, não é verdade?
É verdade, isso mesmo. É mais de 30 anos atrás aí, né? Muito mais de 30 anos.
Sim, sim. Na altura ainda era estudante do ensino secundário.
E hoje você falou para mim que você tem 49 anos, não é verdade?
Sim, é verdade.
Olha, Paulo, e você falou para mim que você é médico, né? Casado, tem 4 filhos. Fala um pouquinho aí sobre você aí. Você tem 4 crianças. Como é que é educar 4 crianças aí na província da Huila, no Lubango? Como é que é?
Bom, a educação não tem, assim, graves problemas, né? Não tem muitas crianças fora do sistema escolar. De facto, as escolas públicas é que estão com maior dificuldade. As minhas crianças, elas estudam no colégio, portanto, vão ao colégio de carro e voltam. As mensalidades são ligeiramente puxadas, mas dá para suster. Tanto que mais tem sentido é algumas crianças que ainda estudam debaixo das árvores, ao relento, porque as escolas não são em número suficiente. Ainda temos este problema, infelizmente, na Huila.
Você falou para mim aí que você é médico, médico cirurgião, e eu queria saber um pouquinho mais aí como é que é o seu trabalho. Você falou para mim que gostaria de falar um pouco de saúde. O que você tem a dizer sobre essa área?
Sim, sobre essa área temos muitos desafios, né? Sabe que o nível de escolaridade da nossa população ainda é baixo. E, na realidade, as pessoas não correm logo na primeira instância aos serviços de saúde. Recorrem a métodos tradicionais e, quando chegam nos hospitais, têm as doenças muito mais avançadas e, às vezes, a possibilidade de salvá-los é um pouco difícil. No meu dia a dia cirúrgico, tenho encontrado muitos problemas, sobretudo abdômenes agudos causados por febre tifoide, traumatismos abdominais por armas brancas, armas de fogo e problemas, digamos assim, ligados à própria realidade dos hospitais, que às vezes não têm todos os meios para acudir os pacientes em função das patologias que eles trazem, não é? Então temos estado, digamos assim, a fazer o esforço para dar, na medida do possível, o acolhimento básico a todos esses pacientes que acorrem ao nosso hospital para livrá-los das situações que os aflige. Não é fácil.
E você falou para mim que você é natural do Zaire e que você tem um sonho de construir um centro médico lá para melhorar, né, o atendimento das pessoas, principalmente ali na área rural. Conta para mim um pouquinho desse projeto.
Projeto, digamos assim, está já na minha cabeça desde os 26 ou 27 anos, na altura em que eu me licenciei. Queria fazer alguma coisa para mudar o quadro da saúde no meio rural. Porque, às vezes, quando viajo para os meios rurais, encontramos muitas patologias que poderiam ser tratadas assim, de forma precoce, mas, infelizmente, as pessoas do meio rural não têm onde recorrer por causa das distâncias. E então, uma forma de aliviar este problema seria fazer projetos rurais em que, num centro médico rural, ele pelo menos encontrasse um bloco operatório em que poderia fazer uma cesariana, na vez de passar uma semana em trabalho de parto. Se ele tiver uma hérnia estrangulada, pode recorrer a um centro médico em que é operado de imediato. Ou se tiver, digamos, uma crise hipertensiva, pode ir para um hospital onde ele recebe uma medicação e o seu problema é aliviado.
Uhum.
Portanto, as pessoas do meio rural encontram muitas dificuldades desse gênero, porque estão longe das grandes instituições que podem dar resposta aos seus problemas. Então, indo no meio rural e incentivando projetos dessa natureza, a gente talvez poderia diminuir a taxa de mortalidade.
Uhum.
Esse é um dos projetos que eu tenho em mente.
O que falta para esse projeto começar a funcionar?
Bom, em certa medida, os projetos requerem dinheiro, doadores. É, a ideia está na cabeça, já foi passada para o papel, agora interessa que apareçam pessoas. vocacionadas, interessadas e sensíveis, tocadas por esse projeto, a materializar de facto isto, né? É o que falta somente.
E, que, se ele, e se tiver alguém ouvindo que gostaria de fazer parte desse projeto ou quisesse contribuir de alguma maneira, como é que eles poderiam contatar você ou saber mais informações sobre esse projeto?
É, a forma de contato seria mesmo através do e-mail, da minha caixa postal. Eu tenho em mente agora introduzir um website na internet para, de facto, divulgar um pouco mais esses meus sonhos ligados ao mundo rural. Portanto, esse website terá o título de I Have a Dream. Aquela retórica, a linguagem de Martin Luther King, que dizia eu tenho um sonho. Então, qualquer um de nós tem um sonho e, de facto, a realidade deste sonho é só nós personificarmos, termos boa vontade e boas intenções e tocarmos as portas indicadas para realizar isto.
E você tocou aí no nome de Martin Luther King e você quer dar o nome de Martin Luther King para o nome do seu centro médico, não é verdade?
É verdade. Foi um homem que sempre me impressionou pela sua santidade, pela sua luta, por ter um coração aberto e, de facto, deixou um forte legado para o nosso mundo. É um homem digno a ser seguido.
Olha, Paulo Buarque, nós já estamos aqui no final do nosso bate-papo. Quero pedir se você quer deixar aí um abraço aí para os seus amigos, para os seus familiares.
Estou saudando o meu amigo Eduardo André Mônica, um matemático que muito me impressiona, já produziu perto de 10 livros. Um abraço para ele e também a minha família que se encontra em Luanda, sobretudo o meu irmão agrônomo, Francisco José Viegas.